Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Talismã FM de Pesqueira, Pernambuco, Toca Tudo Web Rádio de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio Tom Social de Santana, São Paulo, Tomba FM de Paratinga, Bahia e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento de mais um criador brasileiro, o cantor e compositor paulista Adolar Marim, nascido em São Paulo no dia 17 de março de 1966. Com 3 discos lançados e muita estrada percorrida, Adolar é bastante conhecido pelos festivais em todo o Brasil. Durante todo o programa, ele falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive de Meu Choro, Seu Riso, vencedora do Prêmio Sesc de Música Tom Jobim, 2013, em Brasília. Você lembra?
O choro lembra o riso, como o riso lembra o choro que derramo. Num pranto solitário estou mais próximo do riso pelo amo.
Eu tive o privilégio de entrevistar Adolar Marim em Brasília no dia 4 de outubro de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de Meu Choro, Seu Riso. Mas antes disso, fez a sua apresentação. Adolar Marim, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim?
É, o prazer é todo meu, de reencontrar você e ainda mais falar para o programa. Maior ainda o prazer.
Adolar Marim, para nossos ouvintes de todo o Brasil, que ainda não conhecem seu trabalho, faça uma apresentação para a gente.
É, eu sou cantor, compositor, toco violão e guitarra, venho trabalhando com música desde, enfim, uns 20 e tantos anos, quase 30 anos. Aí resolvi gravar, foi em 98, meu primeiro CD, chamado Qualquer Estação. Participei de muitos festivais pelo Brasil, me levou a conhecer compositores do país todo, me tornar parceiro de alguns desses caras. Gravei meu segundo CD em 2006, O Atemporal, que foi um disco que me deu muitas alegrias, porque eu pude acessar ainda mais artistas que eu admirava, gravaram nesse disco. Dominguinhos, falecido recentemente, que eu tenho uma admiração imensa por ele. Virgínia Rosa, gente que eu sou fã, né? Léa Freire, flautista. João Cristal, pianista. Hélio Camari, meu irmãozinho, meu querido amigo, parceiro. Tem uma canção dele no Atemporal. E agora o meu terceiro CD e atual se chama Epílogo. Tô lançando neste 2013, falar rapidinho do disco, tem parcerias com Kleber Albuquerque no disco, com Lúcia Santos, Roberto Simões e com Léo Nogueira, meu mais frequente parceiro paulista, desde o Atemporal e até esse epílogo agora.
Adolar Marim, como é que se deu seu encontro com a música?
Puxa, história bacana. Meu tio materno, em Manauara, assim, por adoção, porque ele mora há 40 anos em Manaus, tinha um violão dele E em São Paulo, já era do tempo que ele era solteiro, na casa da minha avó. E eu namorava o violão dele de cima, que ficava em cima do guarda-roupa. Eu tinha uns 7 anos de idade, mas não podia pegar. E minha mãe, muito esperta na época, convenceu minha avó, deixa ele tocar um pouquinho. Duas coisas legais aconteceram. Primeira, duas coisas engraçadas. A primeira é que, com aquele contato, definitivamente eu me tornei violonista. Gostei do instrumento. E quebrei o violão do meu tio, como minha avó desconfiava. Porque minha avó falou, ele vai quebrar o violão do Zé Carlos. E quebrei. Mas, assim, menos o desastre e mais a felicidade de tocar. Então, ali, minha mãe colocou um professor que era do bairro, ali fazia as primeiras aulas de violão. Eu fugia das aulas de violão, ia jogar bola no campinho de terra, gostava, não queria estudar o Bona, que era o livro didático, mas acabou que eu me apaixonei pelo violão, saí dessa escolinha, comecei a tirar músicas por causa do rádio, né? É legal citar isso. Eu cantava coisas do Roberto Carlos, tirando de ouvido, cantava coisas, eu gosto de lembrar que eu adoro Zé Ramalho, fazia muito sucesso, isso era 77, um disco dele que tinha Avorai, que tinha Chão de Giz, que tinha Vila do Sossego, lembro, de cabo, A Terceira Lâmina, eu tocava tudo do Zé Ramalho. E a partir daí, né, caminhei, a história foi bater na noite, fui tocar numa comunidade de jovens, legal falar isso, na Igreja Católica, ralei violão, quebrei, estourei unha, dedo, muito tocando na comunidade de jovens. E aí, adolescente, banda de baile, comprar a primeira guitarra, compor algumas coisas, aí foi, enfim, história que, enfim, acontece até hoje.
Adalar Marim, Meu Choro, Seu Riso, uma composição sua, da qual eu sou fã, tem história?
Tem história, sensacional essa história, uma história bacana. Eu morava na Vila Madalena, em São Paulo, num apartamento, morava sozinho, no sexto andar. Um dia, ouvia-se um grito, que parecia, na verdade, era um som de risada alto, meio não identificável, acho que era uma mulher, mas bem alto. E que aquilo, eu estava tocando nesse momento, eu parei, logo me detive assim, falei, que é isso, né? E eu não conseguia saber se era uma pessoa chorando convulsivamente, ou se era uma pessoa... E fiquei ouvindo aquilo que durou alguns segundos, e no final era uma risada, uma gargalhada imensa. E isso, assim, eu não fiz a música na hora, assim, mas eu falei, rapaz, que loucura, o choro tem o som do riso? O choro lembra o riso. E isso, metricamente, ficou, o choro lembra o riso lembra o choro. O choro lembra o riso lembra o choro. Eu já achei que era uma métrica, eu já achei que era uma coisa que podia ser um choro, como sugeria, meu choro é meu riso é meu choro. E tal, falei, isso dá samba, dá um 2x4. Não deu samba, mas deu um choro, né? Que não deixa de ser um samba. Pois é, peguei o violão, anotei essa ideia básica, o choro lembra o riso como o riso lembra o choro. Mas eu preciso terminar isso. O choro lembra o riso como o riso lembra o choro que derramo. Sim. Em seguida, o que é isso? O choro que derrama. Eu já pensei nas paixões, né? O compositor sempre dá as voltas com as paixões, com os amores, com os relacionamentos. E falei, pois é, um choro pode ser o fim do relacionamento, ou pode ser o alívio de um relacionamento, ou pode ser aquela história das pessoas, eu ouvi muito, o cara se separa e depois que acaba, ele chora tanto aliviado quanto tristonho, porque acabou aquela relação duradoura. Então eu comecei a achar que era uma coisa relacionada a amor mesmo. E escrevi a letra, a música foi um desses casos que a música veio junto, aí eu pude trabalhar a harmonia, eu pude pensar, não, esse acorde, essa música foi bem legal, eu gosto muito do Meu Choro, Seu Riso. No disco em que ela foi gravada, eu tomei muito cuidado para que fosse bem limpa. Chamamos a Léa Freire, uma flautista maravilhosa, para fazer uma flauta especial para a música. Naquele momento da letra, eu saquei que era assim, o choro lembra o riso, como o riso lembra o choro que derramo. Num pranto solitário, estou mais próximo do riso pelo amo ou não amo. Para mim já sintetizava a letra, que era o cara chorando, triste, sozinho, poderia ser o fim de algo, o começo do outro, que sintetiza naquele amo, não amo, amo, não amo, amo, não amo, ou seja, começo alguma coisa, né, que termina, não que eu acho que a regra é essa, mas tudo tem seu começo, meio e fim, né? Então o meu choro, o seu riso, trabalha com essas polaridades, né, vamos dizer assim, dos relacionamentos, né? A letra se completa: num pranto solitário estou mais próximo do riso pelo amo, não amo, e sem lugar comum não caio nessa do seu rir, do meu rir, seu chorar, porque apesar do fim, sem fim meu choro aqui não vai ficar, sem mim seu riso vai modificar. Meu choro é meu riso na medida em que sozinho eu não te amo, te amo, te amo. É a própria, né, ambiguidade das relações, né? Então eu gosto de contar essa história. Minha música assim, é a historinha mais talvez interessante poder dizer aqui pro seu programa hoje.
Então foi assim que nasceu Meu Choro, Seu Riso, composição de Adolar Marim, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
O choro lembra o riso, como o riso lembra o choro que derramo. Num pranto solitário estou mais próximo do riso pelo amo, não amo, e sem lugar comum não caio nessa do seu rir, seu meu chorar. Porque apesar do fim, sem fim meu choro é que não vai ficar, sem mim seu riso vai modificar. Meu choro é meu riso na medida em que sozinho eu não te amo. O choro lembra o riso, como o riso lembra o choro que derramo. Num pranto solitário estou mais próximo do riso pelo amo, não amo, e sem lugar comum não caio nessa do seu rir, seu meu chorar. Porque apesar do fim, sem fim meu choro aqui não vai ficar, sem mim seu riso vai modificar. Meu choro é meu riso na medida em que sozinho eu não te amo. Nessa do seu rir, seu meu chorar. Porque apesar do fim, sem fim meu choro aqui não vai ficar, sem mim seu riso vai modificar. Meu choro é meu riso na medida em que sozinho eu não te amo, te amo, te amo, te amo.
Maravilha! Ouvimos Meu Choro, Seu Riso, composição e interpretação de Adolar Marim. Esta faixa faz parte do CD Atemporal.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Mama África, a minha mãe.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Chico César.
O rádio foi muito importante, até, vamos dizer assim, como ausência. Não tinha rádio na minha casa, mas o nordestino escuta rádio muito alto, né? Escuta música alta. Então eu via muito o rádio dos vizinhos. O rádio, ele era a internet da época. As coisas chegavam e chegavam para todos.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento de mais um criador brasileiro, o cantor e compositor paulista Adolar Marim, nascido em São Paulo no dia 17 de março de 1966. Com 3 discos lançados e muita estrada percorrida, Adolar é bastante conhecido pelos festivais em todo o Brasil. Durante todo o programa, ele falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive de A Minha Casa. Você lembra?
A minha casa é onde eu tenho a asa, ainda que só não possa arder em brasa. O meu caminho é onde eu faça o ninho.
Mesmo... Eu tive o privilégio de entrevistar Adolar Marim em Brasília, no dia 4 de outubro de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de A Minha Casa. Mas antes disso, falou de suas principais influências. Adolar Marim, suas principais influências, você já falou de Zé Ramalho, Roberto Carlos, tem mais alguém?
Tem sim. Eu digo o Clube da Esquina porque eu me descobri para compor, para cantar, para achar um norte, alguma coisa legal assim. Eu, uma vez eu encontrei o Toninho Horta, ele não lembra de mim, talvez não saiba, mas eu lembro que eu falei assim para ele, entreguei meu primeiro CD na mão dele, num show que ele fazia na cidade que eu morava, em São Bernardo, e falei para ele, isso aqui acontece porque vocês, de Minas, do Clube da Esquina, foram os meus Beatles. Eles sempre citaram, né, que os Beatles eram a razão de muitos deles, o Beto Guedes, o Lô. E eu disse a ele assim, vocês foram os meus Beatles. Porque a minha descoberta com tirar a música mais a sério, com ver que música era uma coisa... Não é que era mais complexo, mas é que era mais profundo, que havia uma letra, que havia harmonias diferentes, foi com o Clube da Esquina. Aí, naturalmente, fui migrando para tudo aquilo que um outro mineiro maravilhoso, João Bosco, me influencia tocando violão. Não tem jeito, assim, muito. Na canção brasileira, Caetano, os baianos, né, a Tropicália, não tem como. As letras, e embora eu tenha muitos companheiros, parceiros letristas, eu também escrevo letras e a gente... A Tropicália foi um acontecimento na música brasileira em relação às letras, o Caetano, o Torquato, o Gil, o Tom Zé e tal. E uma gama de músicos que eu fui... eu acho que a música brasileira, quando a gente vai descobrindo... Eu sou um cara que escuto música de novos artistas do Brasil ou de velhos artistas que eu descubro, porque você pode descobrir, por exemplo, um cantor, um músico de choro, que você não conhecia, que morreu nos anos 50 no Brasil, você sabe bem disso. Então eu nunca paro com isso. Estou sempre... Enfim, eu acho que a gama, a riqueza da música brasileira é o que me influencia, além desses nomes que eu contei para você agora.
Adolar Marim, A Minha Casa, tem história?
Nossa, linda canção, adoro A Minha Casa, especial em todos os sentidos. Era um poema que escrevi baseado... No primeira frase, né? A minha casa é onde eu tenho a asa. Para mim era pronto. Aquelas ideias que eu citei, que a gente anota uma frase, né? A minha casa é onde eu tenho a asa, sugere tudo. Gosto de dizer uma frase, eu não sei se me influenciou, mas a ideia dela me influencia até hoje diretamente a vida, que eu adoro, é do Sá, da dupla Sá e Guarabira. Meu lar é onde estão meus sapatos. Eu acho isso... de uma perfeição profunda. E a minha casa é onde eu tenho a asa, de uma certa maneira, a minha casa é onde eu possa, né, ser feliz, né, ter liberdade. Era um poema parado ali, no caderninho, na agendinha, não havia computador nesse momento, e eu, um dia, veio o mote para minha casa. Compus... quase de um só fôlego. A minha casa é onde eu tenho a asa. São pequenas arpejos, né? O meu futuro é o seguir seguro. Enfim, comecei a cantar essa canção antes de gravar. Adorava o poema, adorava a canção. Aquela coisa que você os compositores nem sempre gostam à primeira vista do que fazem, mas essa eu gostei de cara, mostrei para os amigos. Um deles foi a Mauri Falabella e falou assim para mim: eu vou gravar um disco daqui um ano e vou te chamar para fazer um violão, mas só o violão eu cantava, porque eu vou cantar. Tá bom, Mauri? E o Mauri me chamou depois de um ano, gravou o disco dele, que é o Violeiro Urbano, um disco bonito a beça, onde ele canta música de um monte de gente legal, do Décio Marques, que eu me lembro, do pessoal de Minas, e ele foi o primeiro cara que gravou A Minha Casa, com participação minha. Uma citação legal para dizer sobre A Minha Casa: ela foi para um festival de música, uma mostra de música, na verdade, eu acho que é em Maringá, e uma professora, uma maestrina de Curitiba falou: nós vamos gravar essa canção, um coro de crianças, você permite? Falei: mas é claro que sim. E passado muito e muito, muito tempo, anos, uns dois anos depois, eu lembrei desse fato, por conta, nessa época, de um e-mail da maestrina, e escrevi de volta para ela, falei: mas aí, deu canção, né? Ela falou assim: a gente já gravou um CD aqui no estúdio, você quer ouvir? Ela não tinha uma cópia do CD, ela me mandou pela internet, eu tive o prazer de ouvir a minha música cantada por um coral de 200 vozes de crianças, assim, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. É de arrepiar, de arrepiar. Chorei, ouvi, mexi. Então A Minha Casa tem essa... a história talvez não seja tão inusitada, era um poema que virou canção, mas depois das crianças terem cantado, eu me rendi.
Então foi assim que nasceu A Minha Casa, composição de Adolar Marim, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
A minha casa é onde eu tenho a asa, ainda que só não possa arder em brasa. O meu caminho é onde eu faça o ninho, mesmo que o tenha que aquecer sozinho. O meu futuro é o seguir seguro por pontes, solos, solidões e muros. A minha casa é onde eu tenho a asa, ainda que só não possa arder em brasa. O meu caminho é onde eu faça o ninho, mesmo que eu tenha que aquecer sozinho. O meu futuro é o seguir seguro por pontes, solos, solidões e muros. A minha casa, o meu caminho, o meu futuro, a minha asa, o meu ninho, o meu muro. A minha casa, o meu caminho, o meu futuro, a minha asa, o meu ninho, o meu muro. A minha casa é onde eu tenho a asa, ainda que só não possa arder em brasa. O meu caminho é onde eu faça o ninho, mesmo que eu tenha que aquecer sozinho. O meu futuro é o seguir seguro por pontes, solos, solidões e muros. A minha casa é onde eu tenho a asa, ainda que só não possa arder em brasa. O meu caminho é onde eu faça o ninho, mesmo que eu tenha que aquecer sozinho. O meu futuro é o seguir seguro por pontes, solos, solidões e muros. A minha casa, o meu caminho, o meu futuro, a minha asa, o meu ninho, o meu muro. A minha casa, o meu caminho, o meu futuro, a minha asa, o meu ninho, o meu muro. Thank you.
casa é onde eu ande a estrada, ainda que o sol apino empenhe o pinho, ainda que eu tenha que tocar baixinho, ainda que a voz não saia mais por nada. A minha casa é onde eu ande a estrada, ainda que o sol apino empenhe o pinho, ainda que eu tenha que tocar baixinho, ainda que a voz não saia mais por nada.
Maravilha! Ouvimos A Minha Casa, composição e interpretação de Adolar Marim. Esta faixa faz parte do CD Atemporal.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Gilson Peranzetta.
Eu tinha loucura para conhecer a rádio, eu era menino. E aí aquilo para mim era um mundo, eu ficava andando pela rádio e tal. E aí comecei a fazer minha carreira ali, rapaz, assim, tocando acordeon na rádio Marinho que Veiga. Depois teve a Rádio Nacional, onde eu comecei também a tocar, Rádio Vera Cruz. Foi muito legal. A rádio foi muito importante para mim, muito.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa produzido pela Abravídeo para a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Tribuna FM de Virginópolis, Minas Gerais, Trizad FM de Santana do Desterro, Minas Gerais, Tropical Web Rádio Brasil, Direcê, Bahia, Tucumã FM de Tucumã, Pará, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento de mais um criador brasileiro, o cantor e compositor paulista Adolar Marim, nascido em São Paulo no dia 17 de março de 1966. Com 3 discos lançados e muita estrada percorrida, Adolar é bastante conhecido pelos festivais em todo o Brasil, tanto que ganhou o primeiro lugar no Prêmio Sesc Tom Jobim de Música de 2013, com Meu Choro, Seu Riso. Durante todo o programa, ele falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive de Sorriso de Rio. Você lembra?
Eu hoje vivo a minha vida como um rio comum desses que há em qualquer lugar.
Eu tive o privilégio de entrevistar Adolar Marim em Brasília no dia 4 de outubro de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de Sorriso de Rio, mas antes disso, falou de sua trajetória. Adolar Marim, eu gostaria que você falasse um pouco agora da sua trajetória. 7 anos quebrou o violão do tio, depois tocou na Igreja Católica, para os jovens, e aí?
E aí, o legal que na igreja tocando, na igreja protestante chamavam isso de hinos, né? Lá eram as canções do Louvemos ao Senhor, era um livrinho. Eu fui apurando o meu ouvido, tirando música de discos. Eu sempre fiz isso, eu sempre fui um autodidata, na verdade. Estudei música depois, na Fundação das Artes. Dos meus 16 aos 19, 20, eu fui apurando o ouvido e fui estudar música na Fundação das Artes, uma escola... São Caetano, comecei a tocar profissionalmente, como grande parte dos músicos, na noite, bares, tudo, batizados, festas, velórios, aquela velha piada. Entrei numa banda de baile, fui fazer baile durante um ano, descobri que eu queria voltar a tocar violão, fui fazer baile tocando guitarra com pedais, tocando rock, tocando repertório de música brasileira, tocando música italiana, enfim. Aí descobri que eu queria tocar música brasileira, tocar violão de novo e comecei a compor. Culminou isso dos meus 19, demorou porque eu fui fazer um show legal em 93, com uns 20 e tantos anos, 27 anos, chamado Trem Brasil, é o nome de uma canção minha, que até hoje não gravei. De 93 até 98, a gravação do primeiro CD, eu fiquei fazendo circuito de música chamada autoral, mais por São Paulo e ABC, assim. Fui tocar projetos de prefeitura, o Arte na Rua, fui tocar com alguns amigos, eu acompanhei alguns artistas da cena independente do período, Fernando Cavalieri naquela época, Teca Araújo, tinha Lígia Mai, cantora, enfim, gente que estava nesse universo. Aí eu vi que eu tinha que gravar, estava já compondo, acompanhando os caras. Cavalieri, quero citar e agradecer também, cantou uma música minha num show dele, chamada Musa das Manhãs, talvez ele lembre disso. E falou, bicho, aquele jeito dele, tá na hora de você gravar também. Acho que ele tava gravando o primeiro disco dele, que eu toquei, disco lindo, o Evoé, tem coisa nossa lá, Gênesis 2, toquei nesse disco, lindo, Fernando, eu sou fã. E fui gravar meu primeiro disco em 98, lancei em 99, aí foi legal a beça.
Adolar Marim, Sorriso de Rio, uma composição só sua, tem história?
Tem história. Foi um refrão que me surgiu num período difícil da minha vida, em que estávamos cuidando do meu pai, doente, no apartamento que eu morava só. Meu pai e minha mãe vieram do interior onde eles moravam, e eu dormia sempre muito preocupado, assim, e tal. Mas me surgiu, assim, durante uma noite de sono, a minha vida é um rio que não pergunta se é do mar. Sorriso de rio. Só isso, assim, não muito mais que isso.
Você estava dormindo e isso veio?
Isso veio, foi. Isso é história de compositor mesmo, não é história de pescador. Que foi assim, acordei, isso ficou na minha cabeça, acordei, que naquela época era muito fácil acontecer no meio da madrugada, com a preocupação do meu velho e tudo. E falei, vou anotar. Sorriso de rio, que nome lindo, uma coisa. Pode se trabalhar essa história, né, desse termo, sorriso de rio. Pois anotei. Logo que acordei, voltei a dormir, logo que acordei no dia seguinte, me veio o refrão. A minha vida é um rio que não pergunta se é do mar. A minha vida é só rio. E eu sorrio para saber vida levar. Aí, achei assim, bom, gol, né? A música tá pronta. Tem um refrão, era um refrão. Os compositores devem saber do que eu falo quando eu digo em refrão, porque às vezes a gente tem uma música lindíssima e não tem um refrão. Inventa-se um refrão que às vezes você acha que não cabe, porque acho que é bacana. O refrão parece que é a confirmação do que aconteceu nas estrofes, dos versos anteriores. E essa nasceu com o refrão. Então eu discorri. Eu lembro de ter mostrado para o meu querido Léo Nogueira, exímio letrista, ele falou que isso é maravilhoso. Deixa eu. Tem uma palavra aí que eu posso. Não, Léo, essa eu não vou deixar, não. Também, porque senão vou ter que colocar o seu nome. Essa é só minha letra e música, e nasceu Sorriso de Rio.
Beleza. Então foi assim que nasceu o Sorriso de Rio, composição de Adolar Marim, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Como um rio comum desses que há em qualquer lugar, de águas tantas, turvas negras, brandas, claras, rio sombrio, que nem se sabe, sendo rio, se vai pro mar. Acordo calmo no meu leito, uma nascente. O dia arrasta meus desejos e assim vou. Reflito o sol em minha imagem transparente. Sigo em frente sempre, sem pressa serei o que passou. A minha vida é um rio que não pergunta se é do mar. A minha vida é só rio e eu sou rio pra saber vida levar. A minha vida é um não pergunta se é do mar. A minha vida é só rio e eu sou rio pra saber vida levar. Minha vida como um rio comum desses que há em qualquer lugar, de águas tantas, turvas, negras, brandas, claras, rio sombrio, que nem se sabe sendo rio se vai pro mar. Acordo calmo no meu leito manascente. O dia arrasta meus desejos e assim vou. Reflito o sol em minha imagem transparente. Sigo em frente sempre, sem pressa serei o que passou. A minha vida é um rio que não pergunta se é do mar. A vida é só rio e eu sou rio pra saber vida levar. A minha vida é um rio que não pergunta se é do mar. A minha vida é só rio e eu sou rio pra saber vida levar. Sou rio novo dos meninos ribeirão, velho riacho, cachoeira quente e frio, fio d'água mago e alegria em cada dia. Outro rio me encanta e no entanto não tem tradução. A minha vida é um rio que não pergunta se é do mar. A minha vida é só rio e eu sou rio pra saber vida levar. A minha vida é não pergunta se é do mar. A minha vida é só rio e eu sou rio pra saber vida levar.
Maravilha! Ouvimos Sorriso de Rio, composição e interpretação de Adolar Marim. Esta faixa faz parte do CD Atemporal.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Hamilton de Holanda.
que a rádio é a base da comunicação. Isso aí é a grande verdade, né? A televisão tá aí, tomou um espaço danado, tá hoje essa coisa da tecnologia e televisão 3D e LED, não sei mais o quê. Mas a eficiência comunicativa da rádio, acho que nenhum outro meio tem, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor paulista Adolar Marim. E a música da vez é Paisagem, composição dele. Você lembra?
Sombra, bambuzal e vento, inclinação para o rio, reflexo, foto, rede Santa Fé.
Na entrevista que me concedeu em Brasília no dia 4 de outubro de 2013, Adolar Marim me contou a história de Paisagem, mas antes disso falou de seu processo criativo. Adolar Marim, eu gostaria de saber como é que funciona o seu processo criativo, como é que você se transforma num criador?
Eu crio, não é só porque ouço música, por exemplo, eu sou compositor de música porque, eu acho que mais gente é assim, eu crio porque eu assisto um filme, porque eu ouço uma conversa na rua, porque eu vejo um cara falar um negócio interessante e aí eu vou ler uma referência, porque ele citou um livro, enfim, a partir de qualquer elemento, crio. E isso não é uma coisa que eu controle, não. Não fico pensando, eu já ouvi alguém falar que carrega um caderninho para anotar as ideias. Meu caos mesmo, caótico. Penso muito, sou muito conectado com muitas coisas. Termino um monte de coisa, quer dizer, começo um monte de coisa e não termino, mas crio a partir de qualquer elemento, assim. Então, a questão para mim de ser compositor talvez seja uma maneira de não guardar tanto. Eu tenho um processo muito de... Às vezes eu acho que é um cara hiperativo, mas eu acho que não é hiperatividade. Juntar coisas, eu acho que é cantar, compor, botar para fora isso é uma maneira de eu me livrar também do peso de ficar, né, sendo uma biblioteca ambulante, porque eu sou bom de memória. Eu sempre digo, eu sou cabeção. Alguns me chamam de sou cabeção numa metáfora que eu guardo uma letra, uma citação, um filme, um final. Não tenho boa memória para cenas, etc., mas a ideia central normalmente eu guardo. Então esse é o processo a partir da vida, de uma maneira geral.
Adolar Marim, você é letrista, é melodista. Como é que para você nascem as composições? Nascem letra e melodia juntos? Ou você é mais craque na melodia, apanha mais na letra? Como é que funciona a tua relação entre letra e melodia?
Sou mais craque na melodia, sim. Sou verdadeiramente o músico que está lá cantando as coisas, e as letras eu burilo mais para fazer letra. Mas tenho sido mais atrevido com isso e mandado minhas letras para os amigos, né? Esse disco tem um exemplo, o disco Epílogo, que eu mandei Trindade para alguns amigos, porque também a gente faz algumas letras a gente deve rifar no sentido positivo disso. E aí então o Guilherme Costa, que é um cara que a gente se encontra muito no circuito musical de shows, ele falou assim, eu gostei de Trindade. E acabou que ele fez a canção, uma linda música do disco Epílogo, gravei, ele está gravando no disco dele. Mas o meu processo básico é musical, eu sempre toco violão, por tocar muito violão, as melodias vêm, e o processo de letra vem muito mais quando eu tenho uma sacada, essa coisa do sonho que aconteceu, uma coisa que eu leio, uma frase de efeito, um trocadilho, um livro, uma ideia, mas normalmente meu processo vem da música. Já nasceram, sim, músicas que eu em seguida letrei. E tem letras, uma coisa legal de dizer, que muitas letras minhas eu guardo. Eu escrevo, eu sou atrevido. Tem uma poeta, a Dalila Teles Veras, ela é de Santo André, portuguesa já, mas assim, naturalizada, brasileira. Ela diz que eu sou poeta e eu fico tão lisonjeado, assim. Eu falo, mas será que ser poeta... Porque fazer poesia nem sempre é fazer letra de música. Então eu tenho uns escritos meus que não são, não considero ainda músicas. Alguns eu me atrevi, que são poemas mesmo, guardados, assim, mais de 5, 10, um livro, quem sabe, talvez. E alguns eu vou lá visitar e Eu lembro que a minha casa é onde eu tenho a asa. Era um poema. A minha casa é onde eu tenho a asa, ainda que só não possa arder em brasa. O meu caminho é onde eu faço ninho, mesmo que o tenha que aquecer sozinho. O meu futuro é o seguir seguro por pontes, solos, solidões e muros. Virou música, adorava aquilo.
Quer dizer, isso foi um poema que depois virou uma música.
Eu escrevi o poema, muito provavelmente inspirado, não lembro, enfim, e ficou guardado. Eu tenho a pachorra, para quem for ouvir o programa, de anotar a data que eu faço a coisa com a letra e depois a data que eu musico. Eu acho que é um preciosismo, mas enfim, talvez lá na frente uns historiadores possam...
Vai facilitar nosso trabalho de pesquisa.
Não é? E anoto, musicada, e tem coisas, Rui, assim não é brincadeira, que foi musicado depois de 15 anos. Tem letras, eu comecei a escrever por volta de 86, 87, letrinhas e tal, e compor. Eu nunca joguei nada fora. Não vou dizer que tem coisas, só coisas maravilhosas, mas eu nunca joguei nada fora. Tem ideias, eu acho que já vi artistas que eu admiro, compositores, dizer assim: ah, eu peguei uma letra minha que eu não gostava e mexi. Interessante, uma coisa que você tem sua, que você não mexe mais porque não te agrada, você vai lá e adultera, e troca uma frase, corta, pega um pedaço. Eu acho que isso é, no universo da criação, para mim isso é perfeito.
Adolar Marim, Paisagem, uma composição só sua, tem história?
Tem história. Paisagem gravada no meu primeiro CD, uma coleção chamada Vida Selvagem, eu fiz em fascículos por ser apaixonado por esse tema, e um dos livros que eu encadernei eram só, você abriu, alguns livros eram sobre os animais, de vários tipos de territórios, e um dos livros era sobre paisagens. Então eu abri os livros e olhava as paisagens, uma coisa mais diferente, uma queda d'água aqui em Foz do Iguaçu, um canyon nos Estados Unidos, uma floresta na África, e cada página trazia um mundo. Eu falei, isso é interessante, hein? Isso é legal, hein? Cada coisa dessa sugerir um sentimento, alguma coisa, pode sugerir também algo numa canção e tal. Enfim, peguei o violão e lembro que comecei a escrever. Tinha uma música já naquele momento que eu lembro que era a criação pronta, já um motezinho musical pequeno, em ré maior, que afinava o bordão em ré e tal. E lembro de ter visto uma paisagem de rio, de juncos e tal, uma coisa meio diferente, exótica. Olhei, falei assim, tá, o que que isso me sugere? Sombra, tinha a paisagem, bambuzal e vento. Não, vento não tem. Ah, mas eu tô vendo o vento, tô sentindo esse vento. Então é uma sombra, bambuzal e vento, minha inclinação. É uma brincadeira poética, na verdade. Vento sugere inclinação desse bambuzal, mas é a minha inclinação. Para o rio reflexo, foto, né? Quando você se olha no rio, verde Santa Fé. Aí são coisas, brincadeiras poéticas. E comecei a brincar com essa coisa. O que sugeria a paisagem, literalmente, né? Você, o verde dali, e o que sugeria metaforicamente, enfim, para o poeta, né? E fui fazendo a canção. Essa canção, ela é emblemática na minha vida, porque era uma canção, eu sempre toquei ela sozinho. Ela funcionava legal com banda, mas ela funcionava muito bem o violão e voz, afinado em ré, o mizinho, mizão lá em ré, criada a partir desses livros, dessas paisagens. Bem-fazejo, no refrão, bem-fazejo, aroma, cheiro verde, qualquer estação da terra, gerou o nome do meu disco, inclusive, qualquer estação. Pássaro branco que passa o sentido da vida. Esse pássaro não aparecia e eu coloquei ele na composição, e literalmente vendo as páginas desse livro, Vida Selvagem.
Beleza. Poeta vê o que ele quer, né?
Vê o que quer. O poeta não vê só o que vê. Ele vê além do que vê. Vê o que não vê. Não é? Eu acho isso. Eu acho fantástico. Adoro poesia, adoro
o que a poesia pode sugerir. E acho que é interessante dizer que não precisa ser nada muito longo, não. Em poucas palavras você tem síntese de mundos. Acho que isso é poesia, isso é música também.
Então foi assim que nasceu Paisagem, composição de Adolar Marim, que ouviremos na interpretação do próprio criador. Maravilha! Ouvimos Paisagem, composição e interpretação de Adolar Marim. Esta faixa faz parte do CD Qualquer Estação.
Adolar Marim, para nossos ouvintes do Nordeste, do Piauí, Rio Grande do Norte, lá do Ceará, Pernambuco, que se interessaram muito pelo teu trabalho belíssimo. Como é que eles fazem para ter acesso? Você tem um site?
Tem um site, Rui. Meus amigos todos do Nordeste que eu amo, Norte e Nordeste, Estive lá há pouco tempo. É o www.adolarmarim.com.br. Adolar Marim é N de navio no final, adolarmarim.com.br. Tem um Adolar Marim Trio no Facebook, com um linkzinho para o SoundCloud. Também tem um Adolar Marim no SoundCloud para os amigos ouvirem as músicas do Epílogo, que é esse disco novo. No meu site também, já para não me estender tanto, você encontra todas essas informações para quem tiver tempo de navegar, os discos anteriores e o disco novo, o Epílogo.
Adolar Marim, já não era sem tempo, né? Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no programa, então foi assim, tenho certeza que os ouvintes adoraram.
Rui, o prazer foi meu, já não era sem tempo mesmo, o prazer totalmente meu, você sabe da admiração que eu tenho por esse trabalho seu, o segundo livro será lido certamente, e estou aqui pronto para qualquer novo convite. Grande abraço, de luz, como você diz.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate Chico Anísio, interpretado por José Cabreira, teclados e arranjos. Alberto Salles na guitarra, Oswaldo Amorim no contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.